Delegacia da Polícia Civil de Carmo do Paranaíba, quarta-feira, dia 15 de julho. E vamos estar conversando com o delegado Dr. Iago. Estará falando sobre o acidente seguido de morte de Elaine Cristina dos Santos Ferreira, ocorrido no dia 21 de junho. Doutor Iago, o que foi apurado até o momento?
Então, na madrugada do dia 26 de 2020, após nós tomarmos conhecimento desse fatídico acidente, né, a Polícia Civil começou o trabalho imediato com a coleta dos materiais através do perito de plantão e também dos levantamentos informais pela equipe de investigadores, né, com o auxílio também da Polícia Militar. Não obstante, após a conclusão imediata do laudo e também com as diligências posteriores pelos investigadores, a análise de câmeras pela cidade, a análise do olho vivo, oitiva de várias testemunhas que compareceram junto com o investigado, né, durante a data do fato, a Polícia Civil concluiu-se que tratou-se de um litígio, né, entre o casal, que após um encontro envolvendo bebidas alcoólicas no domingo, eles tiveram um problema de relacionamento e a vítima procurou, né, alguma satisfação do suspeito, que durante o trânsito, a vítima conduzindo uma motocicleta e o suspeito conduzindo o seu caminhão de trabalho, eles chegaram a entrar em choque, né, fatalmente a vítima veio a óbito. Durante a conclusão pericial e também todo o relatório do inquérito policial, não ficou aí demonstrada um possível dolo, né, por parte do agente suspeito, mas sim que ele responderá provavelmente no sede judicial e sendo indiciado aqui em sede de inquérito policial pelo crime de homicídio culposo no trânsito qualificado pela embriaguez, que é o 302, parágrafo 3º, e também pelos crimes em concurso do 304, que é a omissão de socorro no trânsito, em concurso também com o 305, que é fugir do local do acidente para fugir de alguma responsabilidade penal ou civil. Né? As diligências estão concluídas, o inquérito está concluído e será remetido ao judiciário para apreciação nessa semana.
O suspeito já foi localizado?
Sim, o suspeito apresentou a delegacia, o suspeito deu a sua versão, ela foi corroborada junto com algumas análises de câmeras, né, junto com todo o relatório pela equipe de investigadores, e ficou apurado que realmente a busca foi provocada pela vítima. A vítima foi em encontro, né, com sua motocicleta, ela foi em encontro ao caminhão durante certa parte da cidade onde tem uma análise do inquérito. Ela pressionava o caminhão com sua motocicleta, tentava impedir com que ele saísse. Ela mencionou, passar na frente do caminhão para interrompê-lo, né, de trafegar, e com isso houve esse acidente fatal, que é um fato, vamos dizer, não muito comum, mas acontece, né? Acontece. O suspeito também admitiu ter ingerido bebida alcoólica durante todos os dias, né? Isso aí que condiciona a qualificação também do delito no Código de Trânsito Brasileiro.
O casal, já houve outras ocorrências, brigas entre o casal, o doutor?
Não, registrado no nosso sistema de informações policiais não tinha nenhum fato, né, de briga entre esses casais. Até mesmo no depoimento, o suspeito pontuou esse fato que sequer teve algum litígio corpóreo com a vítima. Mas ela disse que ele sempre pontuou também, frisou que ela é uma mulher ciumenta, sempre carregada de ciúmes, como se falou dele, o que motivou essa demanda aí tão triste na data de dia 21/6/2020.
Então foi um acidente, é isso?
Isso, perfeitamente. Foi um acidente de trânsito, né, com culpa por parte do motorista do caminhão.
Foi levantada a possibilidade de ter o envolvimento de outro automóvel, isso foi descartado?
O envolvimento do outro automóvel... Perfeito. O terceiro automóvel, né, ele está envolvido sim, mas na fuga, né, no auxílio à fuga do suspeito. Né, no momento do acidente só estava o caminhão e a motocicleta. O terceiro carro, né, que foi apurado nos autos, ele foi responsável para dar fuga para o suspeito imediatamente na condição de flagrante delito.
Nesse envolvimento desse terceiro automóvel, dessa pessoa, ela passa a ser também meio que cúmplice, poderíamos dizer?
Não, do crime em questão de homicídio culposo no trânsito, não. Eles respondem pelo crime de favorecimento pessoal, né? Que é nessas ocasiões onde você, tendo ciência que o autor do delito está em fuga, você auxilia ele na fuga. Eles irão responder por esse delito.
Sobre o movimento do caminhão, porque é uma ferramenta de trabalho, ele já foi liberado?
Sim, perfeitamente. O caminhão, após todas as análises periciais, né, concluídas pela polícia científica, ele foi imediatamente liberado aí para o autor.
Doutor Iago, muito obrigado, viu, pelas informações. Fica o espaço para suas considerações finais.
Queria, nesse tempo de pandemia, que a sociedade está muito em dúvida, né, de outros dos assuntos quanto à demanda da delegacia de polícia, quanto ao trânsito, ao instituto de identificação, eu queria esclarecer alguns pontos. Primeiramente, queria deixar disponível a delegacia, ela não está tendo contato imediato, né, em respeito às normas da OMS e em respeito à nossa situação atual que vivemos aí, infelizmente, um auge da pandemia, do Covid-19. Mas anotem o WhatsApp da delegacia, que é o 3851-2070. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar até aqui. Inclusive, lá funciona os agendamentos para atendimento. Ah, eu tenho uma necessidade urgente de fazer uma identidade para fins de recebimento de aposentadoria. Esse WhatsApp é o responsável pelo agendamento. Eu tenho uma necessidade de uma medida protetiva no caso de uma vítima de Maria da Penha. Esse WhatsApp é o agendamento, porque talvez funcionamos de portas fechadas para evitar esse tipo de contato generalizado que funciona na portaria de delegacia. Quanto ao trânsito, funcionamos também normal, as vistorias estão normal, tanto para o particular quanto para aquele que é credenciado a despachante. Funcionamos vistoria na parte da manhã de segunda a quinta e também por via de agendamento nesse número. Quem tiver interesse em transferir o seu veículo ou fazer uma compra e venda ou alguma demanda relacionada ao trânsito, basta procurar nós através do WhatsApp.
Porque existe uma demanda grande em relação a essa regularização dos automóveis, doutor?
Sim, a demanda do trânsito, né, ela é uma demanda peculiar, ela é uma demanda constante, ela envolve não só o comércio, né, de veículos de toda a cidade, mas também a regularização de vários veículos e instrumentos de trabalho, como ampliação de eixos, de caminhão, regularização de táxis, dentre outros, aí vai. Então, ela é uma função essencial para a administração pública, né? Não podemos interrompê-la de forma completa. E com base nisso, né, deixo disponível aí todos os canais de comunicação para aqueles que têm a ulterior necessidade em contactar nós imediatamente.